3 anos, o Poder Executivo recebeu mais de 270 mil pedidos de acesso à informação. 98% já foram atendidos.
Lançado o índice que mede transparência pública de estados e municípios.
Cerca de 1 milhão de estudantes de todo o país fizeram hoje a prova da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.
Sexta-feira, 15 de maio de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. A Voz do Brasil do Poder Executivo também está ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Em 3 anos, o Poder Executivo recebeu mais de 270 mil pedidos de acesso à informação.
E de acordo com a Controladoria Geral da União, mais de 98% das solicitações já foram atendidas.
Os dados são do balanço da Lei de Acesso à Informação, divulgado hoje.
O balanço dos 3 anos da Lei de Acesso à Informação mostra que mais de 98% dos cerca de 270 mil pedidos feitos ao governo federal foram respondidos. Os dados divulgados pela Controladoria Geral da União, órgão federal que atua para estimular a transparência e também no combate e prevenção da corrupção, mostram ainda que o tempo médio de resposta é de pouco mais de 13 dias. A lei exige até 20, prorrogáveis por mais 10. Segundo o ministro da CGU, Controladoria Geral da União, Valdir Simões, a transparência ajuda a inibir a corrupção.
Corrupção não é só uma questão de caráter. A corrupção é também uma questão de oportunidade. Na medida em que nós aperfeiçoamos a governança e a transparência, ela é uma ferramenta essencial para a governança, certamente nós inibimos a corrupção porque trazemos à luz os atos de gestão, os atos de governo, e qualquer cidadão em qualquer município deste país poderá acessar essas informações. Então, portanto, é uma ferramenta essencial no combate à corrupção.
Segundo a Controladoria Geral da União, o maior número de pedidos teve relação com dados financeiros, como foi usado o dinheiro público, que compras foram feitas ou serviços prestados pelos órgãos federais. Também foram solicitadas informações de programas sociais, como o Bolsa Família, e ainda sobre o salário de servidores públicos. Cidadãos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram os que fizeram o maior número de pedidos a órgãos do governo federal. De acordo com o ministro Valdir Simão, até hoje, o mês que teve o maior registro de solicitações foi março deste ano. Uma média de 7.300 pedidos de informação são feitos todos os meses a órgãos do governo federal, e esse número vem aumentando.
Nós estamos observando um crescimento no governo federal significativo a cada ano e a cada mês dos pedidos de acesso à informação. É muito importante divulgar à população brasileira essa possibilidade, porque faz com que cada cidadão seja um fiscal dos atos do governo e cada cidadão seja um agente de transformação também do nosso país, um país mais justo, mais solidário e que cumpre essa obrigação de garantir o bem-estar da população.
A Lei de Acesso à Informação foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff em 2011 e passou a valer em maio de 2012. Ela regulamenta o direito previsto na Constituição de qualquer pessoa solicitar e receber informações dos órgãos e entidades públicos de forma gratuita, sem a necessidade de apresentar um motivo. A norma vale para os 3 poderes da União, estados, Distrito Federal e municípios, e inclusive aos tribunais de conta e Ministério Público. Mais informações em www.acessoainformação.cedilha.gov.br. Reportagem João Pedro Neto.
E a CGU lançou hoje o índice que mede a transparência pública em estados e municípios brasileiros.
É a Escala Brasil Transparente, criada para avaliar quem está cumprindo a Lei de Acesso à Informação.
A iniciativa dá nota de 0 a 10 aos estados e municípios avaliados e mostra como está o cenário em todo o Brasil.
Os estados do Ceará e de São Paulo são os mais transparentes do país. Os dois tiraram nota máxima. Em seguida, vieram Paraná, Sergipe, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Amapá e Rio Grande do Norte foram os últimos colocados, com nota 0. Entre as capitais, as 3 mais transparentes foram São Paulo, Curitiba e Brasília. No caso dos municípios, apenas 7 tiraram notas acima de 9. E São Paulo e Apiúna, em Santa Catarina, Catarina foram os únicos que receberam nota 10. Gabriela Mendes para a Voz do Brasil.
E o secretário de Articulação Política de Apiúna, em Santa Catarina, Ademir Pisque, explica como foi o processo de implantação da Lei de Acesso à Informação no município que tirou nota 10.
O município de Apiúna, já no início da atual gestão, vinha cumprindo com uma boa parte das nossas exigências aí contidas na Lei de Acesso à Informação e também na Lei de Transparência. O nosso prefeito municipal, ele determinou a nós, na época, que fosse formado, então, um grupo de estudo e que, mesmo antes de ser assinado qualquer termo de ajustamento de conduta, já tivéssemos condições de estar cumprindo com as obrigações exigidas. Bom, esse trabalho, então, foi feito. Buscamos o apoio das empresas que possuem os softwares de gestão do município, né? Da Associação de Municípios aqui da nossa região, da nossa controladoria interna, dos nossos servidores, e foi implantado, então, no nosso site, formas de podermos buscar, né, tá cumprindo praticamente com todas as exigências da legislação em relação à transparência e ao acesso à informação.
Desde o início desse mês, estão sendo feitas audiências públicas para ouvir a sociedade sobre como melhorar o combate à corrupção no país.
Já ocorreram em São Paulo, Porto Alegre e Recife. Hoje foi a vez de Brasília. E até o fim do mês deve ser lançada uma página na internet para receber contribuições da população sobre o tema.
O principal objetivo das audiências públicas é colher sugestões para agilizar o andamento de processos judiciais e administrativos e tornar as punições dos crimes contra o patrimônio público cada vez mais efetivas. O secretário nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, dá exemplos de propostas que já foram apresentadas.
Na parte de estatísticas, várias propostas de consolidação de bases de dados para saber o quanto temos de processos, o quanto temos de procedimentos administrativos para combater a corrupção. E qual é a efetividade deles. Outras propostas que surgem são de discussão do processo penal brasileiro, ainda em fase muito preliminar de análise, mas propostas de mudança do sistema recursal brasileiro. E outras propostas na mudança da organização dos poderes. Mudanças concretas como criação de varas especializadas no enfrentamento da corrupção, ou grupos de trabalho no Ministério Público, ou estruturas convergentes de órgãos da administração pública federal, em outras palavras, do governo federal.
Depois dessa etapa de audiências com organizações judiciais, o próximo passo será ouvir as sugestões da população pela internet.
Nós pretendemos que essa plataforma digital seja aberta em 15 dias, no mesmo mecanismo que o Marco Civil da Internet foi aberto à consulta pública, para que as pessoas possam, de uma forma moderna, participar e colaborar na formulação de política pública e na implementação de novos marcos regulatórios.
Todas as contribuições feitas estão sendo organizadas por um grupo técnico criado em março desse ano, com a participação do governo federal e órgãos da justiça. A previsão é de que em julho já seja apresentado um documento com todas as propostas de mudança para tornar as leis cada vez mais eficazes no combate à corrupção. Reportagem Yuri Guerreiro.
7-9.
Estudantes do ensino fundamental e médio de todo o país testaram hoje os conhecimentos sobre estrelas, planetas, satélites e outros corpos celestes numa prova.
Foi a 18ª edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e a expectativa é que 1 milhão de alunos tenham participado.
Qual a velocidade de movimentação dos planetas? A que distância da Terra deve ser lançado um satélite de televisão? As respostas a essas questões podem ser encontradas nos campos da astronomia, a ciência que se ocupa dos corpos celestes, e a astronáutica, que estuda o funcionamento de máquinas fora da atmosfera terrestre. O conhecimento de alunos dessas áreas foi testado nesta sexta-feira e envolveu mais de 16.500 escolas em todo o país. Esta foi a 18ª edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. A OBA, a aluna do terceiro ano do ensino médio do Colégio Militar do Rio de Janeiro, Úrsula Passos, conta por que é a terceira vez que participa da competição.
Pra gente mostra como a física funciona na prática. Passa a ser uma coisa muito prazerosa, porque desde o fundamental a gente tem experimentos. Então a gente vê que o foguete vai e a gente busca sempre, ah, como é que isso funciona? É muito legal. E a OBA dá essa oportunidade pra gente.
Os melhores colocados na prova recebem medalhas e podem continuar a seleção para integrar a equipe que vai representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia. Paralela às provas, acontece também a Mostra Brasileira de Foguetes. Nela, os alunos competem para ver quem consegue lançar mais longe um projétil construído por eles mesmos com materiais recicláveis, como garrafas plásticas. A Olimpíada e a Mostra de Foguetes estimulam o ensino da ciência no Brasil, destaca o vice-coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, Eugênio Reis.
A Olimpíada, juntamente com as outras, a de astronomia, ela tem a vantagem de que a astronomia é uma ciência muito popular. Todo mundo gosta de astronomia. Então, quando o professor se envolve e aplica a prova da OBA, envolve a turma, ele está despertando a curiosidade dos alunos. É isso que a gente quer.
As competições contam com recursos do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Os gabaritos da prova estão na página do evento em www.oba.org.br. Reportagem Carolina Rocha.
Voz do Brasil.
Dos 745 mil casos de dengue registrados de janeiro a abril deste ano em todo o país, mais de 400 mil foram no estado de São Paulo. Os dados são do Ministério da Saúde.
E é na capital paulista que tem uma exposição multimídia interativa trazendo mais informações sobre a doença, até mesmo de como combater o mosquito da dengue.
Na exposição, dá para conferir de perto as várias fases do mosquito Aedes aegypti, desde o ovo até chegar na idade adulta. No quintal interativo, é possível ver os criadouros mais comuns do mosquito, como pneus e caixas. Jair de Souza Moreira Júnior, do Sesc São Paulo, afirma que a mostra dá informações para as pessoas saberem como combater o mosquito.
De uma forma lúdica, interativa, as pessoas consigam entender a importância da prevenção e de que forma elas podem fazer isso na sua casa.
Logo na entrada da exposição, o visitante dá de cara com um modelo do mosquito em tamanho ampliado, com mais de 2 metros de comprimento. Tem até um telão onde um vídeo explica como funciona o momento da picada, quando o mosquito transmite o vírus que causa dengue. A professora Celiana Alves foi até a exposição com um grupo de 20 alunos de uma escola. Ela diz que as crianças podem levar o que aprenderam para usar no dia a dia, em casa, e compartilhar informações com a família.
Através disso, eles obtiveram mais conhecimento de que eles já tiveram sobre a escola, mas a gente não tem essa oportunidade de estar aqui, como foi narrado, né? É sobre a corrente sanguínea. Então eles puderam ver matemática, mas assim, dinâmica, né?
Gabriela Teixeira, de 10 anos, chegou na exposição apenas com algumas informações sobre o tema.
Pra você saber que o mosquito te picou, você fica com mancha vermelha assim pelos braços, fica com febre, dor no corpo.
A mostra existe desde 2013. É organizada pelo Museu da Vida, vinculado à Fiocruz. Primeiro, a exposição ficou no Rio de Janeiro. Depois foi para Santos, no litoral de São Paulo, antes de chegar a capital paulista. A exposição no Sesc Itaquera segue até o dia 28 de junho. A entrada é de graça. Reportagem Leonardo Meira.
Terminou hoje em Rio Branco, no Acre, um mutirão de 63 cirurgias ortopédicas de alta complexidade, feitas por uma equipe de profissionais do INTO, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad, do Rio de Janeiro, que é ligado ao Ministério da Saúde.
A ação faz parte do projeto Suporte do INTO, que oferece de graça pelo Sistema Único de Saúde, SUS, implantes de próteses e cirurgias de coluna, joelho, quadril e ombro.
A ideia é que os pacientes que moram em locais carentes desse tipo de atendimento, não precisem se deslocar de onde vivem e se recuperem da cirurgia perto da família. O médico e coordenador do projeto Suporte, José Luiz Ramalho, explica como é feito o atendimento.
A gente traz uma equipe para o estado que precisa, traz equipamentos necessários, implantes, insumos para a realização das cirurgias e realiza as cirurgias aqui no próprio estado, simulando o nível de qualidade que a gente tem lá no instituto. O paciente aqui, ele é atendido, operado por um cirurgião, membro da equipe da hospital, com o mesmo material que ele trabalha lá no hospital, lá no INTO.
Nos meses de junho e julho, os mutirões de cirurgias do INTO vão ser feitos no estado de Rondônia. Em 11 anos de projeto, já foram feitas mais de 2.300 cirurgias em 25 estados brasileiros.
Mais informações na página do Instituto na internet em www.into.saude.gov.br.
Produtores rurais recebem orientação de técnicos da Embrapa sobre sustentabilidade na agricultura, tecnologias de integração lavoura-pecuária-floresta, de bem-estar animal e baixa emissão de carbono.
A integração faz parte do plano ABC, compromisso assumido pelo Brasil de reduzir a emissão de carbono na agricultura até 2020.
A técnica desenvolvida e testada pela Embrapa mostra que é possível reunir num mesmo espaço, de forma integrada, lavoura, pecuária e floresta. O pesquisador da Embrapa, Ronaldo Andrade, explica como.
Ele vai ter diversas explorações na fazenda dele. Por exemplo, num ano que a soja tiver com preço baixo, a carne pode estar com preço alto e essa combinação dá maior estabilidade e sustentabilidade econômica. Outro aspecto muito importante é a sustentabilidade ambiental, porque fazendo a rotação e a integração de cultivos com a pecuária, você traz uma série de benefícios para o solo, né? De aumento de matéria orgânica no solo, de aproveitamento de fertilizantes que você usa para cultura que são aproveitados pela pastagem e principalmente também na parte de controle de pragas e de ervas daninhas.
A integração faz parte do plano ABC, compromisso assumido pelo Brasil de reduzir a emissão de carbono na agricultura até 2020. Isso acontece, segundo a Embrapa, porque nesse sistema o carbono fica retido nas árvores e deixa de ser liberado na atmosfera. Além dos benefícios para o meio ambiente, o método traz outras vantagens, como a conservação do solo e o bem-estar animal. É o que destaca o supervisor de transferência de tecnologia da Embrapa, Sérgio Abude.
A sombra das árvores, né, permite um ambiente adequado para que os animais fiquem melhor distribuídos nessa área, ficam à sombra, se alimentam, e pelo fato deles não terem estresse, isso pode contribuir também com o ganho do peso, né?
Produtores de vários estados aproveitaram essa sexta-feira para aprender mais sobre esta e outras tecnologias no dia de campo, promovido pela Embrapa durante a Feira Agrobrasília. O agrônomo da Emater no Distrito Federal, Marconi Borges, fala da importância da capacitação.
Tudo que envolve uma tecnologia diferente, o produtor precisa saber exatamente como está fazendo, porque se ele faz da cabeça dele sem nenhuma experimentação, o risco de ele fazer uma coisa inadequada ou com rendimento inferior ao possível, né, isso vai levar, no final das contas, uma receita menor do que o esperado.
Para o produtor rural de Minas Gerais, Josué de Oliveira, a capacitação veio em boa hora.
Acredito que todos nós que moramos no campo e que mexe com qualquer uma atividade no campo, é importante ter esse conhecimento, né?
Segundo a Embrapa, mais de 200 unidades de referência tecnológica promovem cursos e dias de campo de graça em todo o país. Mais informações em www.embrapa.gov.br. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E 36 mil famílias de agricultores de Sergipe vão receber sementes para plantio de arroz, feijão, milho e sorgo.
Com investimento de R$4 milhões, esta é a primeira distribuição de sementes compradas por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, do governo federal, para agricultores familiares.
A ideia é garantir a segurança alimentar e nutricional dessas famílias, além de possibilitar a geração de renda na região do semiárido.
A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, participou nesta quinta-feira da entrega de mais de 650 toneladas de semente na cidade sergipana de Nossa Senhora da Glória.
São sementes crioulas, sementes nativas, sementes que trazem essa genética, que é uma genética resistente para ser plantada aqui no semiárido. É a primeira vez que a gente faz essa operação, mas é uma operação que a gente vai começar a desenvolver também nos outros estados.
Para receber as sementes, as famílias precisam ter a Declaração de Aptidão ou PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
E no mês passado, mais de 3.200 agricultores familiares venderam a produção para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA.
As vendas, feitas na modalidade compra com doação simultânea, renderam quase R$6 milhões aos produtores.
Nesse tipo de comercialização, o agricultor recebe o dinheiro da venda em até 30 dias e os produtos são destinados destinados a instituições que atendem pessoas em situação de insegurança alimentar.
A ideia do PAA é fortalecer as cadeias produtivas locais de agricultura familiar.
E as agricultoras familiares de 14 municípios da Paraíba vão tirar documentos como carteiras de identidade, de trabalho e também certidões de casamento e nascimento.
Desde quinta-feira, os mutirões do Programa Nacional de Documentação das Trabalhadoras Rurais do Ministério do Desenvolvimento Agrário visitam a região metropolitana de Patos, no sertão paraibano.
É oportunidade para tirar de graça documentos civis e também o registro do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS.
Também podem receber orientações sobre salário e maternidade e auxílio-doença, além de assessoria jurídica para pensão alimentícia, divórcio e reconhecimento de paternidade.
Para saber as datas e as cidades que vão receber os mutirões, acesse a página do Ministério do Desenvolvimento Agrário em www.mda.gov.br.
E duas lanchas entregues nesta quinta-feira vão levar o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural a mulheres ribeirinhas no Pará. A iniciativa é do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em parceria com o Ministério da Defesa e a Marinha do Brasil.
A ideia é que só esse ano 10 mil pessoas sejam atendidas em 38 municípios do estado.
O ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrúcio Ananias, explicou que com o Barco Cidadã, as mulheres vão poder tirar de graça carteiras de identidade, de trabalho, certidões e outros documentos.
Mulheres que recebem os benefícios sociais, mulheres agricultoras, pescadoras, trabalhadoras das florestas, que muitas vezes vivem distantes dos centros urbanos, e são pessoas que muitas vezes não têm esses documentos básicos relacionados com a cidadania das pessoas. Então, a finalidade principal é operar permanentemente ao longo do rio para atender essas mulheres.
A iniciativa é pioneira e a ideia é expandir para outras regiões do país.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, desde o início do programa, em 2004, já foram atendidas mais de 1 milhão e 300 mil mulheres em todo o país e emitidos 2 milhões e 700 mil documentos.
Quer conhecer o Barco Cidadã? Veja a foto em nosso Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
7h22.
Profissionais de segurança pública têm até esse domingo, dia 17, para se candidatar a uma vaga nos cursos oferecidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça.
São 200 mil vagas em 71 cursos à distância feitos pela internet.
Podem se inscrever policiais civis, militares, federais, rodoviários, bombeiros, peritos criminais, guardas municipais e agentes do sistema prisional. Cada pessoa pode concorrer a até 2 cursos.
A secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Mick, explica que a iniciativa vai além da qualificação dos profissionais.
Tem sido usado como índices de promoção para esses policiais nos estados. E eles têm trazido um grande benefício, até mesmo para a própria Força Nacional de Segurança Pública, que nós hoje estamos já pensando num pré-requisito ao policial que venha.
As aulas começam em 15 de junho e vão até 20 de julho para cursos de 40 horas e até 3 de agosto para os de 60 horas.
Informações na página do Ministério da Justiça em www.justiça.gov.br.
A Petrobras divulgou hoje um balanço das contas no começo do ano. O lucro foi de mais de 5 bilhões e 300 milhões de reais nos 3 primeiros meses de 2015.
O balanço mostra que a produção de petróleo e gás natural da Petrobras cresceu 11% em relação ao primeiro trimestre do ano passado.
Com isso, a empresa de petróleo brasileira terminou o trimestre com mais de 68 bilhões de reais em caixa.
Até o dia 27 deste mês, as instituições particulares de ensino superior que ainda não fazem parte ou foram desvinculadas do ProUni, o Programa Universidade para Todos, já podem pedir a adesão para o segundo semestre.
A solicitação deve ser feita pelo sistema SIS-ProUni no portal do MEC, em www.mec.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Em 3 anos, o Poder Executivo recebeu mais de 270 mil pedidos de acesso à informação. 98% já foram atendidos.
Lançado o índice que mede transparência pública de estados e municípios.
Cerca de 1 milhão de estudantes de todo o país fizeram hoje a prova da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e as informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda-feira.